Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados de 2014 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos aí para a Conference Call aqui da Raia Drogasil. Como sempre, eu acho que o Eugênio começa com os resultados, aí pouco antes das perguntas e respostas, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu no trimestre, a minha visão e um pouco do nosso futuro. Tá, Eugênio, por favor, pode começar.
Senhores, bom dia a todo mundo. Agradeço a presença de todos aí no nosso Conference Call. E a gente está satisfeito aí de poder apresentar mais um bom trimestre, que eu acho que mostra o novo momento da companhia. Na medida que o grosso da integração foi sendo concluído, que a gente volta a poder prestar atenção e poder gastar a nossa energia, melhorar a operação e melhorar atender nossos clientes. A gente fechou o trimestre com 1.015 lojas de operação, abrimos 29 lojas e fechamos 2 lojas nesse trimestre, atingimos 1.900 de receita, um crescimento de 15,7% e que foi de 8,9% para as mesmas lojas. A margem bruta, sem dúvida nenhuma, acho que foi o grande destaque é do TRI, 28,1% da receita, e a gente incrementou essa margem em 1,1 ponto percentual sobre o mesmo TRI do ano passado. Com isso, chegamos a um EBITDA de 131,3 milhões, representando uma margem de 7,1% no trimestre e um aumento aí em valor de 26,9%. Um lucro líquido ajustado de 73,8 milhões, que correspondeu a 4% de margem e que também o lucro líquido ajustado cresceu 26%. E hoje, numa geração de caixa positiva aí no trimestre, 51,5 milhões de fluxo caixa livre e 19,5 de geração total de caixa. Aqui vale destacar, antes de detalhar um pouco mais os resultados, que todo ano o segundo tri é o melhor tri do ano e ele não pode ser comparado com nenhum outro trimestre que não o próprio segundo tri de um ano anterior. Por quê? Porque a gente tem um aumento de preço determinado pelo governo que acontece no final de março. Então, quando a gente começa abril, nós estamos vendendo produtos que foram comprados a um custo antigo, mas já a um preço novo. Então, a gente tem um ganho inflacionário sobre os estoques nesse TRI e conforme a gente vai vendendo e repondo, o custo vai subindo e a margem volta naturalmente ao seu custo normal. Então, assim como o número 3 é sempre um TRI mais fraco, pela questão de calendário, de fevereiro, com 28 dias, carnaval e tudo mais, esse é um TRI especialmente forte e que não coloca uma tendência em valor para o trimestre seguinte, talvez coloque em evolução. Na página 4, coloco aí da nossa expansão, a gente, como eu falei, fechou o TRI com 1.015 lojas e atingiu aí uma marca que eu acho que ela é histórica aí no no nosso mercado, né? A gente tem hoje mais de 1.000 lojas em operação. São pouquíssimos varejistas que podem dizer ter 1.000 lojas em operação. Tem muita varejista com franquia que passa de 1.000 lojas, mas com 1.000 lojas próprias, a gente só sabe, além da gente, pode ter mais alguma, a gente só sabe do Grupo Pão de Açúcar realmente. Então a gente está aí num grupo onde estão 2 ou 3 empresas brasileiras que operam esse número de lojas. Então, chegamos aí a 1.015 lojas, como eu mencionei, com a abertura aí, até o momento, aí já não falando do trimestre, falando do semestre, de 47 lojas, com 3 fechamentos e com 4 reaberturas de lojas que haviam sido temporariamente suspensas. Tá? A gente reitera aí o nosso guidance de 130 lojas por ano. Isso quer dizer que vai ter uma concentração de aberturas no segundo semestre, mas que ela já era prevista muito até em função da Copa do Mundo, que acaba atrasando um pouco legalização e abertura de loja. Se de um lado a nossa equipe de engenharia continua aí trabalhando forte aí nesse segundo semestre para a gente cumprir um guidance, a nossa equipe de prospecção já está em clima de réveillon, porque a gente já concluiu a assinatura de todos os 130 contratos das lojas terem abertas nesse ano. Então, a partir de agora, a equipe de prospecção imobiliária já passa a trabalhar no plano de expansão de 2015. E cabe o destaque que, embora a gente tenha aberto, embora a gente esteja pretendendo abrir esse ano 130 lojas, que é praticamente o mesmo número do ano passado, onde a gente abriu 131, a gente teve no ano passado a aquisição de 25 lojas em Goiânia, e que deu uma bela ajuda para o cumprimento desse plano. Do ponto de vista de prospecção, a gente negociou organicamente aí 130 novos contratos contra 105 contratos orgânicos do ano passado. Então, é um aumento de atividade expressiva. E com isso, a nossa base de lojas, 33% dela, um terço, ainda se encontra em maturação, estando, portanto, aquém do seu potencial de vendas e de resultados. Na página 5, a gente destaca aqui a nossa presença ampla aí em 13 mercados aí da federação. Dessas 1.015 lojas, atualmente 486 são Droga Raia, 529 são Drogasil, incluindo algo como 22, 23 lojas Farmazil nesse universo. Tá? Como eu falei, em 3 estados, né? E aí um outro destaque que eu acho que vale fazer. 58% das nossas lojas estão em São Paulo. A gente tem hoje quase 600 lojas em São Paulo. Então, são 58% de lojas em São Paulo. Agora, o 42% de lojas que já se encontram em mercados novos, eu acho que é um avanço enorme, se a gente considerar que ele praticamente começou nos últimos 10 anos. Então, o fato de ter já 42% de lojas em mercados novos, a gente foi criando marca, semeando a nossa presença e fazendo isso com bons resultados, acho que prova a nossa capacidade de reprodução do modelo de forma acelerada, através do crescimento orgânico, com grande qualidade e com um excelente retorno aos marginais. Falando aí da expansão do ano, o Nordeste é um dos focos nossos. A gente está em Pernambuco, até o fim do tri já tinha 2 lojas em Pernambuco, olhando hoje já são 3 lojas nesse estado, várias outras lojas aí em processo de abertura, sobretudo em Recife. E é uma operação que, embora a loja mais velha tenha apenas 2 meses em operação, é uma operação que ela já demonstra números muito animadores para a gente. Então, acho que ela reforça um pouco esse sentimento da grande oportunidade que o Nordeste representa para a gente. A gente vai abrir semana que vem já a primeira loja em Maceió, marcando a nossa entrada em Alagoas, e nas próximas semanas também a primeira loja em Aracaju, que marca a nossa entrada em Recife. Outra boa notícia aqui do trimestre é o nosso crescimento de market share. O que a gente chama aqui de market share comparável, que é uma informação provida do MS, onde a gente exclui da base lojas que passaram a ser capturadas, informantes que passaram a ser capturados a partir desse ano e que, portanto, não estavam na base do ano anterior, a gente tem um crescimento aí de 0,6 nacional de share comparável, um número bastante importante aí nesse mês de junho. A gente subiu em São Paulo de 20,5 para 23, portanto 0,8. A gente no restante do Sudeste sobe 0,4. No Centro-Oeste a gente sobe 0,7 para 12,2. Aqui acho que a nossa operação de Goiânia, que vai amadurecendo, mostra aí uma importância por trás desse número. A gente no Sul aí também uma evolução aí importante, 0,9. E no Nordeste a gente já chegou na casa do 1%. Então, Nordeste como todo, claro que se olhar a Bahia, o share é maior que esse, mas na região Nordeste a gente chegou a 1%, um crescimento aí de 0,4 pontos percentuais. Como eu falei, esse é o share comparado. Se a gente olhar o share nominal, aí, o share seco aí, informado pelo MS, que tem a distorção da agregação de novos informantes à base, a gente fechou aí o período com 9,3. Então, mesmo assim, por um critério ou por outro, o ganho de share ele é bastante relevante. Página 6... Dá um pouco mais de detalhe aí da nossa venda. Crescemos 15,7 aí no trimestre, com mesmas lojas crescendo 8,9 e lojas maduras crescendo 4,2. Aí vale mencionar que a gente já esperava um crescimento de loja madura relativamente fraco nesse tri, pela questão, sobretudo, da Copa do Mundo, tá? Então, acho que aqui tem algumas coisas que vale mencionar. Primeiro é que esse trimestre, como o carnaval foi retardado à Páscoa, acabou caindo no tri. Então, isso tem um efeito calendário desfavorável de 0,8. Por outro lado, em junho do ano passado, a gente teve manifestações que acabaram enfraquecendo a base de comparação para o 0,8 também. Então, um fica pelo 8, pelo outro. No final, o que teve é um efeito de Copa do Mundo. O Marcílio vai até falar um pouco mais de como é que a gente viu aí o efeito da Copa do Mundo no negócio, mas a perda de vendas aí estimada em função da Copa do Mundo foi de 1,3%. Então, 4,2. Numa condição sem Copa, a gente está falando de um 5,5%. E vale mencionar também que o segundo tri do ano passado, ao qual a gente está se comparando, ele é bem mais forte que o primeiro tri do ano passado, no qual a gente se comparou no último trimestre e teve 7,6 no último trimestre. Então, era normal que a gente tivesse uma redução de um tri para o outro, porque a base de comparação subiu muito rápido. E mesmo a operação estando com um bom crescimento mensal, ela não acompanhou necessariamente nesse ano. Isso já era esperado, a gente está integralmente dentro aí do nosso orçamento e isso não foi nenhum obstáculo em termos de a gente atingir os nossos resultados esperados. Falando um pouco de mix aí, página 7, o grande destaque foi higiene e beleza. A gente cresceu 17,5% nessa categoria, ela faltou 0,4% na sua representatividade aí do mix de vendas, e o OTC se elevou em 0,1 no mix de vendas. Vale aqui uma menção especial ao genérico. O genérico, se a gente olhar na base anual, a gente perdeu 0,3 sobre o ano passado. A gente tem aí hoje uma pouca oferta de novas moléculas no mercado, mas esse número de 11,9 é uma recuperação importante aí dos últimos trimestres, onde a gente chegou a ter 11,2, 11,3, 11,5. Tá? Então, a gente conseguiu aí aumentar aí de uma forma razoável o genérico de um tri para o outro. E o marco ele permanece mais ou menos em linha aí com o mix total. Tá? Margem bruta, página 8, acho que esse foi o grande destaque aí do trimestre e foi o que realmente fez a diferença aqui para a gente. A gente levou essa margem bruta de 27 para 28,1, um salto de 1,1 pontos percentuais. Tem algumas coisas aqui para a gente mencionar. Uma delas é aquele ICMS que nos perseguiu aí praticamente por um ano e meio, ele já foi totalmente sanado. A gente, no final do ano passado, já voltou ao regime da ação tributária. No primeiro tri, tinha tido um benefício parcial, porque os estoques estavam girando, e agora a gente já viu o benefício total da normalização do ICMS. Então, o ICMS passa a ser parte do passado. Quando a gente falar de ICMS, vai estar só na base de comparação, não vai estar mais no ano. Um outro efeito importante é o seguinte, a base do ano passado, ela foi uma base fraca. A gente 27%, ela foi praticamente uma margem normal do segundo trimestre do ano passado, quando deveria ter sido uma margem do trimestre de aumento de preços. O que aconteceu, vocês devem se lembrar, é que a gente fez uma mudança na nossa estratégia de compras, sobretudo em genéricos. A gente comprava genérico com um peso muito grande de receitas comerciais, que é sempre uma coisa complicada para receber em tempo, é uma coisa complicada de alocação, ela gera uma volatilidade de margem que às vezes dificulta até o próprio entendimento do negócio. Então a gente tomou aí a decisão no início do ano passado de tentar eliminar as receitas comerciais e incorporá-las ao preço de compra na duplicata. Isso é ótimo, mas ele custou uma transição lá atrás. Por quê? Porque no dia que você faz a mudança, para de entrar receita comercial e o custo já está alto. Aí, conforme a gente for repondo, o custo foi baixando. Então, tem aí também um efeito de 0,4, que é relativo a base deprimida do segundo tri de 2013. E aí tem, por fim, um 0,3, que acho que é um número muito significativo, efetivamente de melhorias operacionais aí no trimestre. Acho que é uma combinação de algumas iniciativas aí de pricing, é uma combinação de uma pré-alta muito bem feita e de melhoria de algumas condições de compra que a gente consegue de vez em quando negociar. Tá? Então, todos esses três elementos proporcionaram aí essa elevação de margem bruta importante. Quando a gente olha o ciclo de caixa, a gente tem um ciclo de caixa praticamente 3 dias melhores que o ano passado, mas esse número esconde algumas coisas. Primeiro que a gente tem uma diferença só de ICM sobre estoque nesse tri, e tem, aliás, desde o quarto tri, que não tinha na base do ano passado, que foi o custo da volta ação tributária. A gente precisou apurar os estoques e para tributar esses estoques. Então, 4,5 dias dessa conta de estoque é realmente o ICMS que está na base desse ano, vai estar daqui para frente, mas não estava ainda no ano passado. Então, esse número teria sido basicamente 55 dias de ciclo de caixa sem o ICMS sobre estoque. Outra coisa também é que a gente teve algum desconto de recebível de 0,6 dias lá atrás, no segundo trimestre. Então, quando a gente compara, na verdade, nós estamos falando aí de uma redução de 8 dias de ciclo de caixa em relação ao passado. Tem que reconhecer também que com essa mudança de compras que a gente fez, a gente teve também uma base de contas a pagar deprimida ao longo aí de 2 ou 3 meses do ano passado. Mas, de qualquer forma, por qualquer critério, a gente vem conseguindo ganhar eficiência na gestão do capital de giro. E quando a gente olha os estoques, quando a gente olha isso tudo em termos físicos, onde a questão do ICMS não afeta, a gente vê uma redução do estoque bastante contínua e sustentada e que tem um peso importante aí de geração de caixa para a companhia. Despesas com vendas. A gente aí teve, acho que, um número muito bom em despesas com vendas no CRI, 18,2% da receita contra 18,1% do mesmo período do ano anterior. Então, a gente teve uma elevação de 0,1% nesse período, tá? que é realmente, diante do cenário que a gente vinha observando de pressões de vendas, é um número, acho que, bastante aí adequado. E aí, o que explica essa pressão aí de 0,1%? De um lado, a gente teve uma pressão de aluguel de aproximadamente 0,2. De outro lado, a gente teve uma diluição de folha de 0,1, que acabou reduzindo, mitigando aí o impacto do aluguel. Aí tem duas coisas que acontecem em termos de redução de folha. Uma delas é que a gente tinha um nível de pessoas por loja, talvez um pouco gordo, no meu período do ano passado. Mas aí tem uma questão também que não pode deixar de reconhecer, que a gente está aí com algum gap de processo e que tem atrasado a velocidade, às vezes, de reposição de pessoas em loja. Então, parte dessa redução de quadro foi desejada. Parte dela é não desejada e ela deve se normalizar até o fim do ano, porque a contrapartida disso é que você acaba tendo um atendimento um pouco mais sacrificado em loja, você acaba tendo um pouco mais de perda, você tem menos gente aí para acompanhar aí os clientes na loja. Então, a gente não deve manter esse nível de diluição de folha de uma forma contínua. Acho que tem alguma característica pontual, talvez até dure mais um trimestre alguma coisa, mas não é algo que deva se perpetuar e nem seria bom que assim acontecesse. Uma outra coisa que tem que ser mencionada, a gente teve, no mesmo tri do ano passado, um benefício total de desoneração de folha de 0,3. Desse 0,3, 0,2 foi na despesa de vendas, 0,1 foi na despesa geral administrativa. Então, a gente teria uma pressão de 0,2 por estar pagando encargos sociais maiores do que no ano passado, mas como nós estamos aí com uma expansão que ela está um pouco mais lenta do que do ano passado e está com uma qualidade muito forte de vendas iniciais e resultados iniciais dessa loja, a pressão menor da expansão acabou mitigando esse impacto de 0,2 na desoneração do ano passado. Então, um ficou pelo outro e, no final, a pressão ficou só em 0,1. Nas despesas gerais e administrativas, a gente teve aí uma elevação de 0,3, que é uma elevação atípica e por uma boa razão. A gente, num cenário de uma perspectiva de resultados muito boa, melhor até do que a gente tinha orçado, a gente fez nesse TRI, novamente, um aumento de provisionamento de bônus corporativo para fazer face aí à expectativa de resultados que a gente tá gerando aí para o ano. Isso aconteceu em contrapartida a um segundo TRI do ano passado, quando aconteceu exatamente o oposto. A gente estava vendo as metas não se concretizando e a gente fez uma reversão da provisão de bônus corporativo. Então a gente tem uma despesa a mais de bônus corporativos de 0,5 ponto percentual entre provisionar mais agora do que o normal e entre ter revertido no mesmo período do ano passado. Se a gente olhar a despesa de pessoal, que é onde realmente está a eficiência, que eu acho que a gente carrega e que vai se continuar ajudando a gente teve uma diluição através de ganho de escala de 0,2 ponto percentual. Então, esse efeito do bônus, ele está ligado realmente a uma dinâmica de resultado maior e ele não é um aumento estrutural de despesas gerais administrativas. Tá? A estrutura, digamos assim, recorrente de despesas gerais administrativas está bastante enxuta e está apresentando diluições bastante interessantes. E com tudo isso, página 11 aqui, a gente atingiu um EBITDA de 131,3 milhões no trimestre, um incremento de 27% sobre o ano passado e um aumento de margem de 0,6 ponto percentual. Se a gente olhar o conjunto da obra aí do primeiro semestre, a gente fecha o primeiro semestre com uma margem EBITDA de 6,1%. Um resultado muito bom frente a 5,6% que a gente observou no mesmo período do ano passado. E por fim, quando a gente exclui da nossa base aí de resultados as lojas abertas neste ano calendário, portanto, quando a gente olha o resultado das lojas que estavam em operação até 31 de dezembro do ano passado e carregando em cima dessas lojas toda a estrutura de logística, toda a estrutura administrativa da empresa, a gente teria tido aí uma margem EBITDA sobre a venda dessas lojas que já estavam em operação de 7,6%. Ou seja, o efeito, a pressão de resultado oriunda do resultado dos primeiros meses negativos das novas lojas, das despesas pré-operacionais das lojas que estão para ser abertas, acabam penalizando a nossa margem EBITDA em 0,5 ponto percentual. Então, eu não estou nem falando de maturação aqui, não. Estamos falando simplesmente de prejuízo inicial de loja e de despesa pré-operacional. Isso ilustra um pouco o peso que o plano de crescimento traz em todas as nossas métricas financeiras. Ele acaba deprimindo o resultado, ele deprime EBITDA, deprime lucro líquido, deprime PI, deprime ROIC, deprime qualquer tipo de variáveis econômicas aí que possa analisar. Página 12, a gente manteve depreciação em linha, no ritmo de 2,4% da receita. As despesas financeiras se diluíram em 0,1% em função da melhor posição de caixa em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, com um resultado bem maior, a gente tem uma elevação de imposto de renda de 0,2% para 0,6%, então 0,4 ponto percentual. Isso gerou, já triste, um lucro líquido ajustado de 73,8 milhões, equivalente nesse trimestre a 4% da receita, e um aumento de margem líquida ajustada de 0,3. Um outro destaque aqui importante são as despesas não recorrentes. A gente teve apenas 1,5 milhão aí de despesa não recorrente pelo segundo trimestre consecutivo, em contraponto a 8 milhões no segundo trimestre do ano passado e 20,15 no terceiro e no quarto. Então, na medida em que a integração vai se concluindo, as despesas não recorrentes também hoje já se encontram num nível muito baixo. Para quem gosta de lucro contábil sem os ajustes, aí a gente cresceu 54%, que na minha visão é uma peça de ficção. A gente cresceu de forma comparável 26%, porque o não recorrente, como diz o nome, é não recorrente. O página 14 fala um pouco de fluxo de caixa. A gente teve no TRI um fluxo de caixa livre de 51,5 milhões contra 11,2 milhões negativo no segundo trimestre do ano passado e um fluxo de caixa total de 19,5 milhões contra 21 milhões negativos no segundo trimestre do ano passado. Quando a gente olha aí o semestre, A gente tem aí um consumo tanto de fluxo caixa livre como de fluxo caixa total. Isso é normal, por quê? Porque dezembro é sempre o melhor mês do ano tipo de caixa. Então, praticamente qualquer mês do ano que a gente comparar com dezembro, que não seja o próprio dezembro, tende a ter números mais difíceis. Mas a gente olha, por exemplo, no semestre, 196 milhões de recursos das operações contra 151 no ano passado, ou seja, 45 milhões a mais de recursos das operações, tá? Ciclo de caixa, 143 milhões contra 152 milhões, então também aqui melhor, tá? Agora, tem uma diferença aqui importante para mencionar, nos outros ativos e passivos circulantes, que é o fato de que no ano passado, num regime tributário especial, a gente estava recuperando ICMS. Então tinha aí uma geração de caixa vindo de créditos que a gente tinha ressarcido o Estado de São Paulo, que ajudou nesse fluxo de caixa. Agora, nós estamos neutro na linha de outros ativos passivos circulantes. Se a gente olhar a linha de ICMS, estamos até negativo, porque a gente está tendo que tributar o nosso estoque. Então, isso gera uma diferença aí de quase 30 milhões que penaliza esse ano. E aí foram dois efeitos pontuais, tanto a recuperação excessiva do ano passado, só aconteceu no ano passado, como a reversão dela e a tributação do estoque só vai acontecer esse ano, e a partir de agora a vida segue normal dessa forma. O patamar de investimento, a gente investiu até agora 123 milhões contra 112 até o mesmo período do ano passado. Aqui tem que fazer uma distinção importante. Não dá para atrelar número de lojas abertas ao investimento. Esse investimento ele abrange uma série de lojas que já estão construídas, mas que estão em processo de legalização e estão em processo de abertura. Então, regime de competência de caixa aqui são completamente descasados. E aí, fluxo caixa livre, 67 milhões e meio negativo no semestre, contra 94 no ano anterior, e 98 o fluxo caixa total negativo contra 105 no ano anterior. Aqui vale uma menção, que é o seguinte: a gente concluiu nesse TRI uma recompra de ações num montante de 20,9 milhões, exatamente focada a gente para termos ações em tesouraria, para poder financiar os planos de remuneração variável com base em ações restritas, não só deste ano, mas dos próximos anos. Então, isso foi feito com sucesso, mas implicou um consumo de caixa aí de 21 milhões de reais. E aí, antes de passar para o Marcílio, né, acho que comentar um pouco o desempenho da ação. Quando a gente olha aí o semestre, a gente fechou junho com preço aí de 18,24, hoje está até um pouco maior, né? E a gente teve no ano aí um retorno de 23,4% contra o Ibovespa, que praticamente se manteve em linha aí no período. Então, acho que a gente sofreu um pouco a nossa performance financeira no ano passado. A gente teve no ano passado uma contração de margem de 0,3 pontos percentuais. Acho que teve um excesso de reação do preço. O preço desceu demais, chegou a bater R$13 por ação. Em compensação, na hora que o momento da companhia se reverteu, acho que o preço, ele, de certa forma, devolveu grande parte dessa perda. Então, acho que explica aí a boa evolução da ação que a gente registra nesse ano. Então, com isso, eu passo aí para o Marcílio, para ele passar um pouco a visão dele aí do que foi o trimestre, do que vem sendo o ano, e na sequência a gente para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Bom, gente, bom dia de novo a todos aqui. É difícil falar depois do Eugênio, que ele explica direitinho, ponto a ponto, aqui do dia a dia do nosso negócio, né? Mas eu acho que em relação ao resultado, tem três pontos muito importantes que eu queria estressar com os senhores aqui. Eu acho que o primeiro são as vendas, né? As vendas do nosso negócio se mostra bem resiliente. A Copa do Mundo era um pessimismo geral no país, todo mundo parando, vai parar. E se mostrou para a gente como uma Copa do Mundo normal. Os clientes foram às lojas, foram um pouco antes, quando tinha o feriado aqui em São Paulo somente, voltaram e mostrou que nós estávamos prontos para a venda, nos preparamos para atender bem o cliente, e isso voltou, veio ao nosso favor, e tivemos esse crescimento de venda importante no momento que a gente percebeu o país meio parado. A gente conseguiu passar por isso muito bem. Outro ponto importante que a gente tem colocado com muita força foi a assinatura dos 130 contratos. Né? Já tem o plano na mão, estamos abrindo as lojas. As lojas estão abrindo, os mercados existentes, onde já tínhamos lojas, estão abrindo muito bem, isso tem ajudado a nossa venda também. A gente percebe que tem espaço para continuar abrindo loja com muita força e mostra a força do modelo implementado que tem dentro da empresa para fazer essa expansão pelo Brasil inteiro. Acho que o quadro lá do IMS, que o Eugênio mostrou para os senhores, mostra esse ganho de share e a possibilidade que a gente tem para o futuro de continuar ganhando share.
Na parte da margem, eu acho que mostrou a capacidade de execução na margem para a gente fazer essa pré-alta bem. Essa pré-alta começou com o caixa. A empresa tem uma disciplina de caixa que foi implementada desde outubro do ano passado, de todo dia todo mundo olhar para o caixa. A gente pega o extrato do banco aqui. Eu sei exatamente quanto tem no banco hoje. Isso propiciou para o meu time de compra se preparar bem para a pré-alta. Puderam comprar, puderam estocar, puderam ver onde tinha a sobra de caixa, um trabalho muito bom entre compras e a controladoria da empresa. E melhor do que isso foi o trabalho de diversificação dessa pré-alta. O loja a loja, mercado a mercado, produto a produto, tudo isso funcionou muito bem. E eu acho que esse exercício vai trazer melhoras ainda na pré-alta do ano que vem. Cada ano nós vamos estar fazendo isso muito melhor. Foi muito bom. Isso gerou esse resultado, acho que é um resultado bom, um crescimento em relação ao ano passado, e voltar a uma margem líquida que a gente acha que é uma margem líquida que a empresa e a companhia tem que navegar por enquanto, né? São grandes pulos, mas são pulos bons e consistentes. Como é que eu vejo o futuro? Porque eu estou otimista com o futuro do nosso negócio, e onde eu vejo o nosso ambiente de negócio muito bom, tá? A integração do sistema é muito importante. É a única empresa do ramo que trabalha realmente integrada. Os 7 CDs são o serviço da empresa, o financeiro da empresa, o back-office da empresa, a atriz da empresa. Isso é muito importante para gerar sinergias futuras. Então, a gente pode buscar mais ganhos com isso, com certeza, no nosso futuro, bem planejado, com muita força, e vamos trazer. Aconteceu com muito, muito bem isso. Acho que a gestão de pessoas que a gente implementou aqui no final do ano passado, com o plano de metas de todo mundo, a participação dos principais executivos com ações, isso está começando a gerar efeito agora. Criamos um processo de acompanhamento muito bom, que cada momento vai trazendo melhoria para o dia a dia da empresa, para todo mundo focar no mesmo lugar. E começamos um processo muito importante, que é um processo de gestão de categorias. A gente acha que aí tem uma oportunidade muito grande na empresa, já começou a aumentar o time começou a analisar com mais força, poder entender melhor mercado a mercado, produto a produto. E isso ligado ao CRM pode trazer também um ganho muito importante para a gente no futuro. Mas o principal drive do nosso negócio, para acreditar que a gente vai continuar crescendo e crescendo consistente essa margem, é a execução. A empresa executa muito bem. O nosso dia a dia é muito bom para estar recebendo os clientes muito bem. Eu costumo falar com os senhores quando eu me reúno com os analistas, tudo, que os nossos farmacêuticos são melhores que os farmacêuticos do mercado. A gente abre as lojas que estão prontos para atender o cliente. A loja está arrumada, está bem montada, o estoque está lá. Isso é uma diferença muito grande num mercado que a gente atua, que é um mercado que premia com muita força a execução. A nossa execução é muito boa. E isso faz entender que a gente vai continuar crescendo essa margem nos próximos passos. Nós estamos prontos aqui para responder qualquer dúvida dos senhores. Estou eu, Eugênio, aqui, o Gabriel, se precisar entrar também, vai estar com a gente. Então, muito obrigado, estou muito contente com o resultado. Então...
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Irma Sgarz, da Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, em primeiro lugar, parabéns pelos resultados. Acho que realmente num cenário atual que a gente está vendo bastante dificuldade para muitas empresas, vocês conseguiram controlar a situação, os desafios bem. Agora, olhando um pouco para a segunda metade do ano, acho que uma das coisas das quais iniciativas das quais vocês vêm falando bastante da melhora do senso sale nas lojas do Brasil. Poderiam dar um pouco um update, talvez alguns dados incrementais sobre como que estava o same store, especificamente nas lojas maduras da bandeira do Brasil no segundo tri, e como que está a visão para terceiro e quarto tri, se já está chegando a ficar em linha com a inflação ou até talvez acima da inflação. em relação com isso, se puder também dar um update sobre como que está a situação do treinamento do pessoal dentro da loja, da implementação dos storefront, dos sistemas de venda, dos sistemas do ponto de venda que vocês trouxeram da Raia para as lojas do Brasil. A primeira pergunta. Obrigada.
Bom, Irma, Marcílio, eu te falando, obrigado pela pergunta, tá? É difícil o analista fazer pergunta de treinamento. Obrigado, fico feliz com isso. O nosso negócio é muita gente. Tá? Sobre as reformas do Brasil, estamos fazendo. As reformas estão acontecendo como a gente esperava, tá? A gente percebe já as lojas reformadas, um bom crescimento, principalmente no que diz respeito à perfumaria, à execução do OTC, isso vem crescendo no dia a dia. A gente acredita que assim, a Brasil já vem crescendo, já vem mostrando um crescimento de venda no geral. A gente não abre qual que está crescendo mais ou não, mas a Brasil vem crescendo com mais força do que vinha crescendo no passado. Tá? As lojas estão ficando muito boas e a gente percebe que as lojas reformadas estão já performando com muito mais força. Sobre o sistema que a gente colocou foi o sistema do back-office, que é o coração do negócio de farmácia. O negócio de farmácia, você ganha no balcão. Se não tiver um balcão organizado, bem montado, para poder atender o cliente no que é melhor para o cliente, você não vai conseguir ter um negócio de farmácia que vai ser competitivo durante todo o tempo. Estamos treinando essas pessoas com muita força. O sistema entrou sem grandes problemas, foi uma melhoria. Todos se sentiram aliviados com o novo sistema que ele entrou no balcão. A gente acha que ainda tem muito ganho para acontecer nisso no futuro. Nós estamos pensando em fazer já um upgrade nesse sistema, melhorar no que a gente pode oferecer para o cliente nesse sistema. Isso vai acontecer nas duas bandeiras agora, no terceiro e no quarto trimestre. Então, deve ter um ganho nisso tudo. Já uma mudança importante na empresa, tem uma nova VP de RH, a Suzana entrou, a VP antiga se aposentou, a Rosângela já programado isso. Já estamos reforçando esse time de RH. A gente acredita que esse negócio é um negócio que se ganha com gente. Muita gente. São 23 mil pessoas operando as nossas 1.000 lojas todo dia, atendendo bem o cliente. Então, treinar, capacitar, preparar a carreira dessas pessoas é que vai fazer a nossa diferença e o nosso sucesso.
O Irma, só falando aí um pouquinho de resultados e tendências, a gente não tem guidance para dar, a gente não dá guidance formal. Agora, a gente, nesse primeiro semestre, conseguiu aumentar a margem EBITDA 0,5 ponto percentual. Esse é um número muito bom. A gente vai ficar feliz se conseguir manter algo em torno disso. Um pouco menos, se der até um pouco mais, a gente fica mais feliz ainda. Mas esse seria o patamar, mais ou menos, que esse resultado hoje estaria projetando. Em termos de cenário de vendas, acho que a gente teve aí um julho aí muito bom, não vou dar número específico, e a gente tende a ter aí um segundo semestre da inflação um pouco para cima. A gente também tem que falar que começa a pegar uma base de comparação um pouco mais fácil agora. A base de comparação do segundo tri era uma base relativamente dura. A base do terceiro tri já é uma base um pouco mais fácil, do quarto, se eu não estou enganado, ela volta a ser parecida com a do segundo tri. Então, a gente tem condição aí de ter um segundo semestre, onde na média dos vários mercados e na média das duas bandeiras, a gente esteja na inflação, uma loja madura, quem sabe um pouco para cima.
Marcílio e Eugênio, muito, ajuda muito. E a segunda pergunta é, vocês ganharam bastante mercado, bastante share em basicamente todos os mercados. Obviamente isso também um pouco uma reflexão da abertura de novas lojas, mas também até em mercados onde vocês já são líderes, vocês ainda conseguiram se fortalecer um pouco na margem. Poderia comentar um pouquinho como vocês estão vendo o ambiente macro ou o ambiente competitivo, talvez dado o ambiente macroeconômico, uma parte da concorrência talvez esteja sofrendo, abrindo oportunidades de ganhos de mercado daqui para frente. Então, qualquer comentário aqui seria interessante. Obrigada.
Irma, obrigado pela pergunta de novo. Vamos lembrar o seguinte, a gente está num setor super resiliente, onde a gente vende produtos que são absolutamente básicos. Medicamento talvez só esteja atrás de alimento em termos de prioridade de gastos, e higiene e beleza que a gente tem também, grande parte disso, realmente são itens de baixo ticket. Então, o que nós estamos vendo reflete um pouco a crença que a gente tem de muito tempo, de que esse é um setor imune ao que vai acontecer no PIB do ano. PIB não é uma variável para a gente. Se o Brasil começar a crescer em ritmo chinês, nós não vamos necessariamente acompanhar. Assim como a hora que a gente vê um crescimento de PIB muito baixo, não quer dizer que nossa venda vá ser para ele. A gente consegue manter aí uma venda de saudável e já está muito mais relacionada a quão bem a gente tiver ou não executando aí nas nossas lojas. Isso depende muito da gente, depende também um pouco do cenário concorrência. O cenário concorrência, ele é muito variável. Tem, pega, por exemplo, o estado de São Paulo, acho que é uma concorrência muito estável, você tem aí dois líderes muito claros, de muito tempo, um mercado muito rentável para todo mundo, então a gente não vê nenhuma grande mudança. Agora, tem mercados que pontualmente eles ficam mais estressados através da entrada de novos concorrentes, e a gente, graças a Deus, tem uma presença ampla, nacional, que a gente pode brincar de portfólio, então tem mercados que a gente investe margem para defender, tem mercados que a gente pode ter por algum tempo uma evolução menor, em compensação tem outros mercados onde a gente está obtendo alívio. O que a gente vê no ambiente econômico, isso sim, é que a empresa que não tiver uma situação de caixa confortável, na hora que o crédito fica mais caro e na hora que o crédito fica mais difícil, pode ter um pouco mais de dificuldade. Podem aparecer aí em mercados pontuais oportunidades em relação aí à fraqueza de concorrentes. A gente sente que um mercado competitivo numa situação econômica mais adversa, ele acaba separando um pouco o joio do trigo. Acho que as empresas boas, as empresas estruturadas tendem a ir melhor. As empresas que não têm tanta estrutura e que cresceram sem tanta qualidade acabam ficando um pouco mais para trás. Então, esse ambiente, para a gente, tudo de demanda é indiferente, mas ele pode criar algumas oportunidades em função de fraqueza alheia.
E a nossa preocupação, Wilma, é em continuar crescendo, com uma geração de caixa boa, com disciplina nesse crescimento, tá? E atendendo bem os nossos clientes. É isso que a gente olha. Lógico que a gente olha para o concorrente também. Mas a pressão maior é que o nosso dia a dia de negócio está bom. É isso que a gente olha. Agora, oportunidade vai acontecer. O mercado é muito regional, mesmo que tenha uma empresa pior aqui ou melhor aqui, tem grandes empresas ainda atuando nesse negócio com força e muito, muito boa. E com esse mercado que a gente concorre.
Perfeito. Só realmente, então, pegando esse gancho e última pergunta, aquisições são, então, no radar ou vocês realmente estão continuam focando no crescimento orgânico?
Acho que uma empresa que está abrindo 130 lojas no ano, já falou que pretende continuar nesse ritmo de crescimento, mostra claro para onde nós estamos indo. A aquisição vai ser uma oportunidade, a gente olha, vai para cá, tudo, mas acho que conseguir ter o retorno que a gente tem nessas lojas que a gente está abrindo hoje, vamos estar olhando, tá? Mas é crescer, é dia a dia do negócio, tem um mercado pela frente e estamos executando isso muito bem.
De certa forma, a qualidade desse crescimento orgânico, as métricas de retorno que a gente obtém, deixa a gente muito, muito chato e muito seletivo quando a gente olha a aquisição. A gente paga duas vezes EBITDA para crescer orgânico. A gente passou aí dois anos de dificuldade de integração de duas plataformas, hoje está no momento que a gente está com o carro novinho em folha para a gente brincar e acelerar. Então, não é um momento de distrações, é um momento da gente seguir a nossa vida agora. Se tiver oportunidades, vamos olhar e ter uma estrutura para poder fazer movimentos, ter uma estrutura para poder integrar, mas não dependemos disso e não é a prioridade.
Ótimo, obrigada.
Obrigado.
O senhor Juliano Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Guilherme Assis, obrigado por pegar minha pergunta. Eugênio, você comentou aí no começo do call que a empresa agora está entrando numa nova fase, né? Eu concordo com você, vocês terminaram esse longo processo de integração aí no final de fevereiro, e esse tri foi o primeiro tri agora que vocês tiveram a plataforma totalmente integrada, né? Olhando para frente agora nessa nova fase, o que você vê como, você e o Marcílio, né, na verdade, acho que vocês dois, acho que seria interessante, o que vocês veem como as principais alavancas aí para continuar crescendo? Eu sei que o crescimento orgânico é importante, e para continuar apresentando retornos positivos. Assim, uma das questões que eu queria que vocês falassem é como vocês veem, por exemplo, a estrutura de custos da empresa. Vocês mencionaram aí do DNA. Eu acho que o DNA já é bem eficiente mesmo, concordo com vocês. Mas o selling, olhando para trás, eu sei que teve bastante pressão aí de pessoal e de real estate nos últimos anos, mas eu queria saber o que vocês acham que vocês podem fazer daqui para frente nessa nova fase para melhorar o selling. Entendo que teve um ganho pontual, né, nesse tri, por causa de menos pessoal em loja, mas eu queria saber, entender quanto a mais, o que, que vocês podem fazer em termos de custo para melhorar e quando que a gente poderia esperar uma melhora. Essa é uma pergunta, tem mais uma pergunta depois.
Eu acho, Juliano, obrigado pela pergunta. Tá? Eu acho que produtividade é o nosso foco, agora com muita força. Produtividade em todos os sentidos da empresa. Tá? A hora que nós tiramos o projeto de integração da mesa, fechamos a integração, a gente pode focar a empresa toda em tentar descobrir aonde isso pode ter ganho de produtividade. O ganho de produtividade no negócio de varejo é muito fácil de fazer às vezes. O pessoal pega, tira, elimina funcionário, reduz o time na loja. O Eugênio foi muito feliz com o que ele colocou para vocês aqui. A gente quer ter gente na loja para atender bem os clientes. A gente pensa na perenidade do negócio. O negócio é nosso projeto de longo prazo. Né? Então, a gente tem uma marca, tem duas marcas para olhar e para cuidar. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo agora é fazer com que essa ferramenta que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, o sistema todo integrado, traga essa produtividade para a gente em todos os lugares da loja. Não é só despesa de venda, mas despesas internas também. Já temos vários ganhos acontecendo nesse ano. Eu acho que tem mais uns dois anos aí de algum ganho para a gente. Eu não vejo um incremento absurdo de margem líquida acontecendo agora. A gente vai continuar buscando esse 0,5% todo ano, é por aí que nós estamos acreditando. Nós estamos pensando em criar um negócio perene que continue a andar. É isso que a gente busca, tá? Não vai ter grandes mudanças pela frente. Vamos continuar crescendo um pouco a margem todo ano.
E o selling, Guilherme, é sempre ali mais difícil, porque nós estamos lutando contra uma inflação alta de mão de obra, uma inflação alta de aluguéis, inflação alta de energia elétrica. Então, tem, assim, aqui tem duas coisas. Uma é estressar a nossa eficiência de processo o mais possível. Nós estamos exatamente numa fase de examinar todos os processos de loja e entender onde a gente pode ser melhor. Porque a gente realiza milhões de atendimentos todos os dias. Se a gente conseguir realizar cada atendimento 10 segundos mais rápido, você vai conseguir, com certeza, das duas uma, ou fazer o mesmo número de atendimentos com menos gente, tá certo? Ou reduzir a fila e a qualidade do seu atendimento com esse quadro. Então, esse é um foco grande agora, onde os temas já estão praticamente todos integrados, de poder ter certeza que a gente elimine todas as ineficiências que possam estar na loja. Mas, em última instância, a única coisa que pode fazer um crescimento sustentável de selling é na loja madura, é uma execução melhor, é crescer venda acima da inflação. Não é fácil crescer venda na loja madura acima da inflação, ainda mais num cenário onde a gente cresce rápido e por mais que a gente minimize canibalização não é zero. É que no dia que a gente parar de crescer, a loja madura vai crescer mais rápido, porque tem alguma canibalização implícita nesses números. Mas se a gente conseguir servir melhor ao cliente, fazer a loja madura crescer acima da inflação, isso dilui selling. Se a gente conseguir retirar algum custo da loja sem prejudicar atendimento, isso reduz selling. Tendo dito isso, esse é sempre o lado mais difícil de mexer. O mais provável é que a gente controle o selling razoavelmente em linha e que a gente consiga diluir despesa administrativa, essa sim a gente vem diluindo de forma intensa ano após ano, e continuar crescendo margem bruta através de compra melhor, através de uma precificação mais inteligente. E a gente está, como o Ciro falou antes, investindo muita estrutura para a gestão de categoria, porque pode ter muito dinheiro aí na mesa, e acho que essa é a principal linha que pode manter um crescimento sustentado de EBITDA aí nos próximos anos. Crescer 0,5% ao ano seria um sonho, mas se a gente cresce 0,2%, 0,3%, também é bom. O importante é a gente não evoluir como a gente fez no ano passado.
Tá bom, tá ótimo. A minha segunda pergunta é em relação à maturação das lojas. Assim, olhando pela diferença entre o semi-store de loja madura e o semi-store total da companhia, né, assim, dá para perceber que a maturação está acontecendo, né? Mas a gente não tem informação para saber se esse nível de maturação está acontecendo na mesma velocidade aqui no passado, né? E eu queria entender como é que vocês estão vendo a maturação dessas lojas novas, se estão vindo realmente aí em linha com o que vocês esperavam. Se vocês esperavam que a maturação fosse realmente igual das lojas antigas, abertas há, sei lá, um pouco mais de tempo. E eu acho que isso também relacionado ao retorno dessas lojas, né? Acho que você mencionou também aí no call, Eugênio, sobre o ROIC, né? Queria saber, vocês esperam que essas lojas que estão maturando vão ter o mesmo nível de ROIC que a sua base de loja madura? Essa é a minha segunda pergunta. Obrigado.
Tá bom. Então, vamos primeiro separar dois conceitos. Uma coisa é potencial, outra coisa é maturação. Por exemplo, você pode ter uma loja boa e uma loja ruim. A loja boa pode maturar mais lento ou mais rápido. A loja ruim pode maturar mais lento ou mais rápido. Velocidade de maturação, ela é basicamente constante. O que ela muda? Ela muda eventualmente no mercado novo. Quando você vai no mercado novo, o cliente tem que se habituar não só à sua loja, mas tem que conhecer a sua marca. Então, o que a gente fala de 3 anos de maturação pode perfeitamente virar 5. E isso é esperado. Nos mercados maduros, não só em São Paulo, mas São Paulo, Rio, Goiânia, Brasília, a gente já tem um nível, Paraná, já tem um nível tal de presença de marca, que a gente já vê uma curva de maturação normal aí de 3 anos. Então, isso não tem por que mudar, porque tirando o mix de mercado, não tem por que a maturação ser mais rápida ou mais lenta. Agora, o que tem sim é a qualidade do parque de lojas. Você pode ter safras melhores, você pode ter safras piores. O que a gente está vendo nesse primeiro semestre do ano foi uma das melhores safras que a gente já teve. Essas lojas que a gente abriu nesse semestre, elas projetam um potencial de venda em maturidade igual a ligeiramente maior que a média da rede. Então, é um número muito bom e é uma das razões pelas quais a gente está atenuando a pressão de loja nova. Tá? Agora, dá para contar que nos próximos 5 anos a gente vai crescer de forma acelerada e vai manter necessariamente ou melhorar a média? Acho difícil. Eu acho que a tendência normal é de você ter retornos levemente decrescentes. Não quer dizer que o plano vai destruir valor ou não quer dizer que a loja não vai ter uma tira adequada, mas eu acho que é se esperar ao longo dos anos que a gente comece a ver algum crescimento decrescente. Não estamos vendo ainda o que é muito bom. Outra coisa importante também, a gente nos últimos anos sofreu muito com mercados novos que foram mais duros. A gente fala muito claro, Santa Catarina foi um mercado duro, um mercado que demorou para as coisas engrenarem, a gente gastou muito dinheiro, gastou margem para fazer isso acontecer. Agora, hoje, é um mercado que vai super bem, projeta um potencial muito bacana. Eu falo isso para contrapor o que a gente vê hoje no Nordeste. A gente hoje no Nordeste vê um crescimento de loja muito interessante, a gente não vem tendo problemas iniciais, as lojas têm começado num patamar muito saudável, as lojas vêm começando numa margem razoável. Então, o que a gente acredita é que os mercados novos, eles vão ser menos duros, portanto, vão ser menos desgastantes em termos de margem do que foram os mercados novos lá do passado. A grande lição de casa... O Edson de Casa foi feito nos últimos 10, 15 anos. Como eu falei antes, 42% do nosso parque de lojas hoje já é fora de São Paulo. E esse trabalho foi feito nos últimos 10, 15 anos, entrando no Rio, Minas, Paraná, Goiânia, Brasília, Espírito Santo, etc., Bahia, agora Pernambuco e tudo mais. Então, essa plataforma que a gente criou, onde a gente tem marca colocada em toda a extensão do mercado nacional, onde a gente não tem a marca, parece mais fácil fazer do que foi o passado, esse é o grande ativo que a gente tem para frente. Quando a gente vê empresas crescendo, e tem muita gente falando em crescer ou crescendo em velocidade acelerada, acho que o que vai separar o joio do trigo realmente é qual a condição de mercado que cada empresa enfrenta. A gente, num plano de 130 lojas, coloca 100 lojas em mercado onde já tem marca colocada e 30 estão em mercado onde colocar marca está mais fácil. Quando a situação é inversa, o custo e o risco do plano de crescimento são muito maiores. Então, acho que esse ativo é o que permite a gente crescer com essa qualidade, com essa sustentabilidade de resultado e ter por trás também uma equipe de expansão estruturada que trabalha junto há muito tempo, com pessoas com mais de 20 anos de casa, com ferramentais avançados. Então, é nessa dinâmica que a gente vai conseguir avançar mais.
Entendi, está claro. Obrigado, Eugênio. Só uma última pergunta que é um pouco mais um detalhe dos números. Só para ter claro, não está muito claro para mim, os 30 bits que vocês mencionaram no release de ganho na margem bruta, a melhoria de condição de compra, isso é a pré-alta ou não?
É uma combinação de fatores. Tem pricing, tem negociações normais, tem negociações, alguma coisa pode ter sido específico da pré-alta. Mas a gente está com uma tendência de margem boa. Esse 30 bips, como é que ele vai estabilizar? Não sei. Vamos ver nos próximos tris. Mas eu acho que a tendência de margem bruta é boa, com certeza.
Você consegue mensurar o impacto da pré-alta especificamente no tri ou não?
Não tenho. É quantificável, mas não tem isso na mão e não é um número que a gente usualmente divulga.
Tá bom. Não, tá ótimo. Obrigado, Eugênio.
Obrigado, você.
O senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Eugênio. Bom dia, Marcílio. Parabéns pelos resultados. Tenho duas perguntinhas aqui. A primeira, eu vou voltar um pouquinho nessa questão da integração de sistemas e nos ganhos de margem bruta, né? Eu queria entender um pouquinho se ainda tem algum trabalho a fazer do ponto de vista de logística, né? Dado que vocês terminaram de integrar o sistema comercial no final do primeiro tri, né? Então, pode ser que a gente tenha algum ganho aí incremental, né? Não tanto só do lado de pricing e procurement, né? Então, essa seria a minha primeira pergunta.
Eu acho, José Marcílio, obrigado pela pergunta aí. A integração, basicamente, na parte de back-office, que você for olhar do balcão da farmácia para trás, ela já terminou, tá? Hoje estamos, todos os 7 CDs atendem às 1.000 lojas espalhadas em 13 estados diferentes do Brasil. Então, isso já vem funcionando bem desde abril, maio, começou com mais força. Então, alguma coisa de ganho em termos logísticos, de melhoria, serviço na loja, de redução de frete ainda pode acontecer para frente. Não muito grande, eu acho, mas pode acontecer na frente ainda. Tá? O que nós estamos trabalhando ainda, que é a mudança do PDV na loja, é um sistema pequeno, mas é um sistema importante. Isso está acontecendo agora no segundo semestre, começa a acontecer e deve entrar um pouquinho no primeiro semestre do ano que vem. Tá? Ele não tem grandes melhorias no que diz respeito à sinergia, a ganho de custo, mas ele tem grandes melhorias no que diz respeito a precificação, ataque ao mercado, como a gente precifica, como a gente coloca as promoções para ser mais fácil as ferramentas para você poder colocar nas duas marcas. Tá? Como eu falei agora há pouco, esse fantasma da integração, que é o fantasma que realmente acompanha quase todos os varejistas do mundo que passam por um processo que nós passamos aqui, já passou. Tá? Que é muito bom. Você ter um sistema só integrado é muito difícil. Se for olhar o histórico aqui, tem colegas meus que não conseguem fazer isso, estão sofrendo com isso. Essa parte nós mandamos para trás. O ganho que a gente tem com isso é difícil quantificar. O que nós vamos ganhar? Agora estamos ganhando no dia a dia. Então temos o ambiente de negócios da companhia melhorou e tende a ficar cada vez melhor no próximo tempo.
Até um pouco nessa linha de pricing que você comentou, que parece que é onde tem o maior ganho. Como é que se compara um pouco o que você consegue fazer de pricing numa loja Drogasil renovada versus uma loja Drogasil antiga, dado que as duas já estão rodando com esse sistema que você pode ajustar pricing? Seria interessante entender um pouquinho.
O pricing vem junto com dois processos super importantes que nós estamos pondo tudo, é um triângulo no negócio, acho. Você tem que entender o comportamento do consumidor, que é como o CRM entra nesse negócio, a gestão de categoria, e o pricing em si, o dia a dia do preço, tá? Nós estamos começando a exercitar isso com muita força agora. A do Brasil tinha uma dificuldade no sistema, que era na precificação, por exemplo, da perfumaria. A gente basicamente tinha o mesmo preço de desodorante que tinha aqui na Zona Oeste de São Paulo, ou na Zona Sul de São Paulo, comparando com a Zona Leste. Então, começamos a acertar isso agora, está começando a entrar e já começa a aparecer algum ganho, algumas diferenças de preço entre um e outro. Mas o mais importante que a gente tem numa bandeira e não tem na outra é a capacidade da gestão na loja poder decidir algum preço em todas as linhas de produtos. Também estamos colocando isso agora. A Raia já tinha isso. A Brasil começa a entrar agora com mais força, principalmente com a entrada do PDV. Então é um processo contínuo de melhoria, tá, José? Eu acho que com o tempo, sim, nós vamos estar buscando uma margem bruta um pouco melhor.
No patamar que está hoje, a gente já consegue ter o preço Drogasil, qualquer produto, variando loja a loja. Então, essa flexibilidade que a gente tinha na Raia, a gente já tem na Drogasil. A gente não necessariamente conseguiu implementar tudo. Por exemplo, higiene e beleza, tem que analisar categoria e fazer. Então, o recurso está lá, não quer dizer que está tudo executado. O que vai agregar com, na hora que o PDV da Drogasil unificar, é a possibilidade de alguma cobertura de preço em loja, é a possibilidade de algum tipo mais avançado de promoção. Isso a gente ainda não consegue fazer, vai conseguir na medida que a plataforma for alterada.
Agora, mudando um pouquinho de assunto com relação à expansão, né, a empresa tem um plano de crescimento bastante acelerado pelos próximos anos. Eu queria entender um pouco se vocês já estão vislumbrando algum novo mercado, além de Alagoas e Sergipe, né, principalmente na região Nordeste, principalmente porque a partir dessa fronteira você começa a ter alguns competidores um pouco mais fortes, né? Então, daí até queria entender um pouco como é que está a competição por ponto, tanto nas regiões novas quanto nas mais maduras, né?
José, o que a gente tem hoje de concreto é Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O resto o tempo dirá.
Perfeito. Tá bom, obrigado, Eugênio.
Obrigado.
O senhor Luciano Campos, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. A maior parte das minhas perguntas já foram feitas, só tenho uma, na verdade. Então, eu queria explorar um pouco melhor esses ganhos de market share que vocês tiveram aí no trimestre, que foram bem expressivos. Vocês conseguem, de alguma forma, separar o quanto disso é simplesmente pela sua acelerada abertura de lojas? Você tem alguma região que você não abriu ou quase não abriu esse ano e ainda assim ganhou market share? Alguma evidência de que é a marca, alguma coisa de execução e não necessariamente simplesmente porque você abriu mais lojas do que a média de mercado? Era essa a minha pergunta. Obrigado.
Luciano, obrigado pela pergunta. É muito difícil fazer essas individualizações. Tem mercado, a gente não abriu loja e está crescendo? Sim, vou dar um exemplo, Goiânia. Agora, nós temos uma tonelada de maturação para acontecer. Então, no fundo, o crescimento de share, ele mistura três coisas. Mistura loja madura, maturação de loja existente e loja nova sendo aberta. A conta não é fácil de fazer, por quê? Porque eu consigo tirar minhas lojas novas e dividir, mas eu não consigo tirar as lojas novas dos meus concorrentes. Então, o único ponto que eu tenho para dividir a nossa receita é o pool total do mercado. A gente não consegue apurar share mesmo as lojas. É difícil a gente fazer essa generalização. Agora, o sentimento que a gente tem é que vem toda a combinação está realmente funcionando. Acho que loja madura, a gente vem de uma forma robusta. A maturação de loja, ela claramente acontece de uma forma acelerada. E as lojas novas, como eu falei antes, estão entrando com muito, muito sucesso e com potencial de vendas muito bom.
Eu conto 27 anos de varejo, posso falar um pouco melhor. Uma boa execução é que traz o crescimento de share. Atender bem o cliente, a loja está pronta com o produto lá, arrumada, nosso farmacêutico esperando o cliente, o time bem treinado. É isso que vai fazer também crescer o share, além da abertura de loja. Então, acho que a cultura desses fatores é que traz realmente o crescimento de share.
Só mais uma pergunta, gente. Sobre o tráfego nas lojas, quantidade de registros, de atendimentos, ele continua ainda um pouco pressionado. Vocês têm alguma visão disso já pós-Copa, se já tem alguma melhora ou se no ano contra ano isso ainda continua decrescendo? Obrigado.
Luciano, vou fazer uma confissão aqui. A gente reporta tráfego a contragosto. Por quê? Porque não é uma métrica que eu acredito que ela capture nada. O que acontece é o seguinte, num mercado onde você tem muita loja nova sendo aberta, seja nossa, seja de concorrente, é natural que você tenha uma perda de tráfego. Pensa numa loja que ela tem de um raio de 500 metros, o cliente que mora ali na imediação da loja, ele é um cliente realmente de ticket mais alto, por quê? Porque ele é um cliente frequente na loja, aquela loja atende ele plenamente, ele está lá sempre na loja. Na medida que o cliente está mais longe da loja, ele é um cliente menos regular. Às vezes a loja atende, às vezes não atende. Então, quando você olha, na hora que abrir uma loja nova, nossa ou de concorrente, esse cliente que está mais distante, normalmente, ele é o primeiro cliente a ir embora. Então, é possível que uma loja, abrir um concorrente ou abrir uma outra loja, é possível que você perca, sei lá, 5% da base de cliente. Mas você não vai perder 5% de receita, você vai perder 2% de receita, alguma coisa assim. Se a gente olhar lojas hoje, que são super lojas, que em termos reais faturam muito mais do que elas faturavam 10 anos atrás, invariavelmente elas têm menos tráfego do que elas tinham 10 anos atrás. Conforme as farmácias vão sendo abertas, a densidade vai aumentando, o cliente marginal, que não está tão bem atendido, ele vai embora, mas ele não necessariamente é um cliente tão relevante para o mix de vendas da loja. Então, não dá para olhar tráfego e tirar qualquer conclusão, seja de crescimento, muito menos de economia, tá?
Claro, Eugênio. Obrigado, gente.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Raia Drogasil para suas considerações finais.
Senhores, agradeço aí a presença de todos aí nessa conferência. Acho que a grande mensagem é o seguinte, a gente vem num primeiro trimestre que foi muito bom. Acho que esse segundo trimestre, ele mostra que o que está acontecendo não é voo de galinha. O que está acontecendo realmente é uma recuperação aí de competitividade, de padrão de execução, e que isso leva como consequência a um aumento de rentabilidade. Na medida em que a gente passou aí 2 anos, quase 3 anos, focando na integração, distraído por toda uma questão interna de acertar processos, e com o tempo muito mais voltado a cuidar do próprio umbigo do que de fazer coisas novas, do que de atender melhor o cliente, do que inovar, do que criar soluções novas, acho que a gente teve aí alguma dor de barriga aí de resultado, e sobretudo no ano passado, onde a gente teve uma margem de 0,3. Hoje, na medida em que a gente volta a uma vida normal, ainda tem alguns filtros encapados aí de integração, não estou falando que está tudo absolutamente concluído, mas na medida em que hoje o nosso tempo está, sei lá, 90% na operação, 90% em atender melhor o cliente, em ser mais eficiente, e 10% simplesmente em concluir processos que estão pendentes, isso está trazendo realmente uma dinâmica muito melhor e que está se refletindo nesses resultados. A nossa expectativa é manter ao longo desse ano uma expansão de margem relevante. Ficaria muito feliz em manter esse tipo de expansão de margem que a gente viu no primeiro semestre. Se não for isso, também não acho que vai ser tão diferente. E manter para os anos seguintes sempre uma tendência de aumento de resultado. Para mim é menos importante qual o grau de elevação de margem que nós vamos ter no ano que vem ou daqui 2 anos, versus o fato de fazer isso sustentadamente, ano após ano, ao invés de ficar fazendo sobe e desce, sobe e desce. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir atingir esse objetivo. A gente vem desempenhando um plano de crescimento de muita qualidade, a gente tem hoje ativos, assim, acho que até únicos aí no mercado, se você pensar na marca que a gente, nas marcas que a gente tem, na qualidade dos pontos, na plataforma operacional que a gente tem, na qualidade da equipe nossa, tanto em loja, atendendo o cliente, como na gestão. Então, acho que isso nos posiciona para aproveitar esse momento de mercado aí de grande crescimento em função de envelhecimento da população, para aproveitar alguma fraqueza de alguma rede que possa não estar com problemas financeiros ou possa não estar com condições de aproveitar o momento de crescer. Acho que isso vai gerar oportunidade para a gente. E a gente, mais que nunca, está pronto para alavancar essas oportunidades e criar valor para os clientes. Então, obrigado aí para todo mundo e a gente segue aqui na luta. Um abraço.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.